Senhor presidente, Mozarildo, é com muita satisfação que ocupa a tribuna do Senado. Queria saudá-los que nos visitam, desejar boas-vindas. E hoje é um dia que a casa tem um movimento bem menor do que o normal, não é assim que o Senado funciona. Queria cumprimentar todos que nos assistem na TV, na Rádio Senado, que nos ouvem. Dizer que eu venho a essa tribuna para registrar e peço que se inclua nos anais do Senado as reportagens do jornal O Globo, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, sobre uma boa notícia que o Brasil alcança depois de tantos anos de sacrifício e de luta. A boa notícia é que a agência Standard & Poor's elevou a nota do Brasil. O Brasil, essas agências de avaliação de risco dos países, estão tendo muito trabalho nos últimos tempos. A crise econômica nos Estados Unidos, maior economia do mundo, é uma realidade que afeta o mundo inteiro. A Europa não consegue se livrar da crise e está aproveitando para trocar os governos. Então, não está dando certo. As mudanças de governo acontecem na Grécia, acontecem na Itália e agora também na Espanha. O certo é que, de 2008 para cá, a crise econômica mundial afeta o mundo inteiro. São pouquíssimos os países que conseguem sair desse cenário de pessimismo, de diminuição de PIB, de desemprego, de queda na atividade econômica. A maior referência hoje no mundo de crescimento com inclusão é o Brasil. E isso não é novo, não é uma questão de agora. Tivemos o governo do presidente Fernando Henrique, que criou a estabilidade da moeda. Obviamente que os passos mais importantes, que estão na base do momento que o Brasil está vivendo hoje, que é de crescer, se desenvolver com inclusão social, o crédito tem que ser dado ao governo do presidente Lula. O presidente Lula deu uma lição para o mundo. É um governo que já entrou para a história por conta de ter conseguido conciliar crescimento e desenvolvimento, que é o sonho de consumo dos governos do mundo. A história anterior era, para crescer, tem que crescer primeiro para distribuir depois. O governo do presidente Lula criou os mais importantes programas sociais da história do Brasil, criou o mais importante programa de investimentos do Brasil, o PAC, coordenado pela então ministra Dilma Rousseff, e, ao mesmo tempo, estabeleceu uma política eficiente de diminuição das desigualdades sociais. Desigualdades que o censo agropecuário e o censo feito agora em 2010 certamente vai registrar. Mas queria dizer que é como se nós tivéssemos, o nosso país tivesse na mão e o mundo na contramão. Os Estados Unidos conta o número de desempregados e nós contamos 2 milhões de geração de empregos com carteira assinada por ano. Então, o presidente Lula, que agora está passando por um enfrentamento de um problema de saúde, que a tranquilidade que nós temos é porque uma figura extraordinária, que é a dona Marisa, está sempre com ele. Nós todos estamos pedindo a Deus que ele possa enfrentar bem o tratamento e logo, logo está nos ajudando com a sua sabedoria, com a sua maneira de demonstrar diariamente sua paixão pelo Brasil, nos ajudar a fazer com que esse país siga resolvendo os problemas, como agora no Rio de Janeiro. Hoje de manhã eu via o Bom Dia Brasil, hoje de manhã eu lia os jornais, e pela primeira vez os jornalistas dos grandes veículos de comunicação estão fazendo reportagem na Rocinha. E essa é uma vergonha que o Brasil escondia, e é um problema que agora, graças a essa parceria do governo do Brasil, do governo federal, com o governo do Estado do Rio de Janeiro e com a prefeitura, estão conseguindo vencer, enfrentando a bandidagem, o crime organizado e com a ajuda das Forças Armadas, com a ajuda de uma polícia militar, que já tive o prazer de registrar aqui nessa tribuna a contribuição importante, Polícia Civil, o secretário Beltrame, o Rio de Janeiro consegue fazer o Brasil inteiro ficar um pouco mais otimista. Mas eu queria me referir, senhor presidente, que em 2008, quando o mundo inteiro estava mergulhado numa crise que tinha origem nos Estados Unidos, o governo do presidente Lula recebia uma mudança na avaliação do Brasil, na confiança do Brasil, e o Brasil alcançou o grau de investimento. Foi essa mesma agência, a Standard & Poor's, que em abril de 2008, antes da crise mundial, classificou o Brasil no grau de investimentos. É um reconhecimento importante, porque muda a avaliação externa em relação ao nosso Brasil. O Brasil, com essa, no rating, que é o ranking que estabelece a confiança do mercado e da opinião pública ligada ao mercado no país, ele leva em conta a capacidade dos países de saldar seus compromissos, no caso, os compromissos financeiros. O risco soberano e de longo prazo do Brasil passou da classificação de BBB- ou BBB- para BBB sem o negativo, ou seja, BBB. E o risco de longo prazo da moeda do Brasil passou de BBB ou BBB+ para a letra A. A gente saiu de uma situação de média confiança para a gente ter média e alta confiança. Isso é muito importante que a gente registre. Alcançar o grau de investimento no governo do presidente Lula e alcançar agora uma mudança na avaliação do Brasil, o Brasil está sendo promovido enquanto o mundo está sendo rebaixado. A mais importante economia do mundo, os Estados Unidos, foi rebaixado no ranking dessas agências de avaliação. A França está sob ameaça de ser rebaixado. A Itália, a Espanha, a Irlanda, a Grécia estão sendo questionadas e alguns rebaixados. E o Brasil está sendo promovido, presidente. Isso é algo extraordinário que a gente está vivendo e experimentando. E nós temos que parar de fazer discurso velho para um momento novo. Discurso velho é de parar de ficar pondo defeito em tudo e não reconhecer as coisas boas, positivas, que graças a uma política adequada, que o Partido dos Trabalhadores, com a ajuda de forças políticas importantes que compõem esse governo de coalizão, estão alcançando. E aí esse ambiente que nós estamos colhendo hoje, que é um ambiente de comemoração, na hora que o mundo enfrenta uma gravíssima crise, tem que ser registrado, tem que ficar nos anais do Senado. E nós aqui, eu acho que todos nós brasileiros, temos que agradecer a presidente Dilma, e especialmente o ministro Guido Mantega. Eu estou aqui na tribuna para parabenizar, fazer um registro nos anais do Senado, para que fique na história do Senado esse registro de agradecimento ao ministro Guido Mantega e toda a sua equipe, ao presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e toda a sua equipe, por essa conquista. É um trabalho conjunto que envolve o setor empresarial, a classe trabalhadora, mas especialmente os gestores públicos da economia do nosso país.
Senador Jorge Viana, se você permita que eu interrompa por um segundo o seu pronunciamento, aliás, brilhante pronunciamento, para registrar aqui a presença nas nossas galerias dos alunos do ensino médio do Centro Educacional Várzeas de Planaltina, Distrito Federal. Sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, é uma sessão não deliberativa, não tem votação, é, portanto, destinada aos debates, às exposições dos senadores, como está fazendo brilhantemente o senador Jorge Viana, do PT do Estado do Acre, sobre a questão econômica do nosso país.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela visita. De fato, na terça, quarta e quinta, aqui não tem quase espaço para transitar aqui, mas hoje é um dia que a gente também, eu estou trabalhando como relator do Código Florestal. Ontem saí daqui, hoje saí 2 horas da manhã, do meu gabinete e voltei bem cedo, estou com a equipe e vim agora cumprir, fazer esse pronunciamento em atenção a uma solicitação de fala que eu tinha feito à mesa diretora. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela visita. Queria então, senhor presidente, para concluir, dizer que todo o governo da presidente Dilma está de parabéns, mas especialmente aqueles que cuidam da área econômica. O ministro Guido Mantega, de uma maneira discreta, não midiática, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, do mesmo modo, tem feito um trabalho muito eficiente. E aí, lembrando que se não fosse a coragem, a determinação do presidente Lula de sair do economês e fazer política conectada com a realidade do povo brasileiro, nós não tínhamos feito a inclusão com o crescimento econômico. Vale lembrar, são mais de 30 milhões de pessoas que mudaram de faixa social e que estão hoje incluídos como classe média. É uma perspectiva extraordinária. A presidente Dilma lançou o programa de combate à pobreza extrema e nós temos 16 milhões de brasileiros e brasileiras que, com determinação, com o crescimento econômico, nós podemos tirar da situação de dificuldade que essas pessoas vivem. Para publicar uma nota de risco de crédito, como a agência fez, os especialistas dessas agências avaliam, além da situação financeira do país, a condição do mercado mundial e a opinião de especialistas da iniciativa privada, fontes oficiais e também pessoas ligadas à academia. Devo dizer que o ambiente, o cenário externo, prejudica a avaliação do Brasil. Ele poderia estar até numa situação melhor. E eu estou seguro, quando essa crise passar um pouco mais, o Brasil será uma referência. Enquanto os outros países estão sendo reprovados do ponto de vista econômico, o Brasil está sendo aprovado. E aí encerro dizendo, senhor presidente, que quando o governador do Acre, eu tomei o cuidado, e isso para mim era um compromisso de honra, do primeiro dia ao último, cuidar das finanças do Estado, resgatar o crédito do Acre, pagar as contas, pagar bem salário de servidores e, especialmente, fazer uma gestão eficiente, planejada dos recursos públicos. O Congresso agora discute o orçamento do próximo ano. Eu sei que tem senadores, eu sei que tem deputados que podem não estar dando a devida atenção ao orçamento, mas o orçamento, quando é bem discutido, incorporando o sentimento da população, ele é um forte instrumento de inclusão social, de diminuição das desigualdades e de desenvolvimento. Então, no caso do Acre, o Acre é uma referência de um Estado que cuidou de suas finanças, o Acre hoje tem crédito, a sua dívida é bem mais baixa do que a média brasileira, é um Estado que poderia acessar mais recursos do ponto de vista de crédito e está muito bem sendo conduzido, como foi pelo governador Binho, agora pelo governador Tião Viana. Então, o mais importante que eu queria fazer é que o Ministério da Fazenda lançou uma nota, eu peço a transcrição dessa nota do Ministério da Fazenda, que conste nos anais do Senado, porque o Brasil tem sim o que comemorar. Tanto que eu sonho com o PAC 1, o PAC 2, em vez de esperar o PAC 3, nós podemos ter o PADS 3, o Programa de Acelerar o Desenvolvimento Sustentável do nosso país. E eu acho que esse ambiente que chama a atenção das agências de avaliação do mundo inteiro, o Brasil vai seguir avançando, porque eu estou certo de que a taxa de juro, com essa notícia que recebemos ontem, vai seguir baixando, a economia e o desenvolvimento do país vão se fortalecer mais ainda e nós vamos poder colher os bons frutos do que significa uma gestão com responsabilidade, uma austera política de condução econômica e financeira, como nós temos hoje no nosso país, e os resultados é o desenvolvimento do Brasil com a inclusão social. Então, senhor presidente, eu peço que conste as reportagens dos jornais que me referi, Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e a nota que comemora, por parte do Ministério da Fazenda, a mudança da nota do rating do Brasil e na classificação de risco do Brasil, que passa a ser hoje viver uma situação de inveja por parte da, tanto dos países em desenvolvimento, emergentes, como dos países desenvolvidos. Essa é uma conquista que o presidente Lula, que está em casa, se convalescendo e, se Deus quiser, se recuperando para nos ajudar a fazer o Brasil nos orgulhar todos, pode comemorar, porque sem o presidente Lula, sem o envolvimento da presidente e da continuidade que a presidente Dilma está fazendo, nós não podíamos estar vivendo um momento tão especial como esse, meu caro presidente, senador Mozarildo. Muito obrigado, senador.